Cássio.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós, brasileiros, assistimos há poucos dias à divulgação de uma lista de todos os parlamentares que estão sendo, a partir de agora, investigados pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Junto com essa lista, tem sido confirmado a divulgação de uma tese que realmente gostaria de discuti-la na tarde de hoje, que é: presidente da República não pode ser investigada. Citam o artigo 86 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? A presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizada por atos estranhos ao exercício de suas funções. Responsabilizada é a fase seguinte do processo. Eu pergunto: aonde na Constituição brasileira, Constituição republicana, existe algum artigo, inciso ou parágrafo que exclua quem quer que seja da investigação? Essa tese, defendida pelo senhor procurador e também o ministro da Justiça, carece de respaldo constitucional. A Constituição republicana, ela preza exatamente por exigir a transparência de todos os atos e a responsabilização de todos que zelam pelo patrimônio público. Este é exatamente o fundamento, a pedra basilar de uma Constituição republicana, a qual o Brasil soube, com muita competência, redigi-la e aprová-la em 1988. Senhor presidente, quantas vezes a presidente Dilma foi citada na delação? 11 vezes? Qual é que é a base que fundamentou a decisão de que não pode sequer abrir a investigação? Por quê? O silêncio em relação a quem anteriormente foi presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Logo a seguir, manteve toda a estrutura na direção da Petrobras, com todos os escândalos, resistiu quando o Brasil todo pedia a demissão de toda a diretoria, manteve toda a diretoria à frente da Petrobras. Pergunto: quando existe o crime, quais são as primeiras providências? Cercar o local, chamar a polícia técnica e científica para buscar as provas, os indícios, porque no decorrer do tempo eles desaparecem. Ora, por que investigar a presidente após o final do seu mandato? Onde está essa sustentação jurídica na Constituição republicana? É importante que nós possamos investigá-la para saber se existe ou não a conivência por parte da utilização do mandato de presidente da República na manutenção de uma diretoria que tem o objetivo específico de apagar as digitais, indícios ou provas de todo aquele escândalo e corrupção praticada na Petrobras. Quando um gerente de quinta categoria na Petrobras. Refere-se ontem na CPI na Câmara dos Deputados que só ele repassou vai estornar 97 milhões de dólares, enquanto a previsão, já que ele recebia 0,5%, e o tesoureiro do PT recebia 1%, logicamente, foram repassados 200 milhões de dólares. Essa composição toda feita dentro da Petrobras, onde ele diz claramente que a institucionalização da corrupção foi instalada a partir de 2003 ou 2004, momento em que cada uma das obras eram partilhadas e repassadas, e que o tesoureiro do PT jamais reclamou do não repasse das parcelas de propina cobrado das empresas. Mas o que é mais grave? No momento dessa delação, uma revista de repercussão nacional publicou, estampou na sua capa exatamente a delação em que o doleiro Alberto Youssef diz que revelou à Polícia Federal na terça-feira em que Dilma Rousseff tinha um conhecimento e o Lula das benesses ou das transações lá na estatal, na Petrobras. Isso provocou, de imediato, a ação direta do exército do Lula, não é o exército brasileiro, é o exército do Stedley, para poder agredir a Veja, quebrar o prédio da Veja, sendo ali naquele momento execrada como se estivesse fazendo a campanha em apoio ao candidato de oposição. E agora, depois de tudo isso vindo à tona, qual é a posição da presidente da República, que no debate achincalhava a posição de uma revista em ter publicado uma matéria que havia sido delatada pelo senhor Alberto Youssef? Meus senhores, minhas senhoras, nós vivemos um momento delicado. O 15 de março, ele é o dia que a cidadania vai falar mais uma vez. Cidadania não fala apenas nas urnas. Cidadania fala neste momento, onde a presidente Dilma, senhor presidente, acaba de dar uma entrevista publicada agora em todos os meios de comunicação, em que todas as reservas do nosso país estão esgotadas para enfrentar a crise. Reconhece a gravidade da crise e diz mais: nós agora não podemos mais nos comprometer com as isenções que foram feitas ou os incentivos que foram dados. Mas a presidente da República não teve esse diagnóstico? Não sabia disso no momento da campanha eleitoral? Nos dias que antecederam as eleições, onde todos os sinais mostravam claramente que nós estávamos ali num processo de inflação, o preço manipulado, a Petrobras sendo sufocada para não poder aumentar o preço de combustíveis, manipulando o resultado da economia brasileira, e neste momento vem a sociedade brasileira ter que arcar com essa exaustão que foi uma fraude praticada pelo governo para fazer sua campanha eleitoral e manter o PT na estrutura de poder, e agora querer dividir, partilhar tudo isso com a sociedade brasileira, não reajustando o imposto de renda ontem, aumentando o repasse para o cidadão no aumento da carga tributária, assaltando o bolso do cidadão brasileiro, o aumento do combustível, a parada dos caminhoneiros, que são os primeiros a sofrer, a corrupção desenfreada, estendendo de Petrobras a BNDES a todos os outros fundos de pensão e Caixa Econômica Federal. Neste momento, quando todo o Brasil conclama, para que possamos levar esse ato de indignação, como está previsto na Constituição brasileira, da indignação das pessoas poderem participar de eventos públicos, dizendo exatamente de que não concordam com tudo isso, a pergunta que fica é a seguinte: o presidente da República, o ex-presidente da República, o senhor Lula, vai na sede da ABI, no Rio de Janeiro, e diz: não tem problema, vamos conclamar o exército do Stedley. O exército do Stedley ontem matou duas pessoas que morreram queimadas dentro de um carro e uma criança. O exército do Stedley ameaça saquear todas as empresas no Brasil, como saquearam ontem meu estado de Goiás, na cidade de Lusiânia. Assaltaram um centro de pesquisa e destruíram toda a área de pesquisa que está lá desenvolvida há mais de 14 anos. Este movimento, contra ele não tem a Guarda Nacional, nem a Polícia Rodoviária Federal. Eles estão isentos, imunes, como os coletivos do governo venezuelano, utilizado por Chávez e muito bem aplicado por Maduro. Senhor presidente, essa casa exige que seja dada a toda a população brasileira garantias contra este exército do Lula, contra esse coletivo que o Lula montou, financiado também por dinheiro público, que é conhecido como MST, para que garanta amanhã a condição, no próximo domingo, das pessoas poderem transitar, levar o seu sentimento de indignação por terem sido assaltadas, por verem o nosso estado de Goiás, nosso país sendo dilapidado, e ao mesmo tempo a sociedade chamada para ter que pagar uma dívida que não é dela. Essa é a indignação. O povo brasileiro nada tem a ver com esses assaltos sucessivos que foram feitos aos cofres públicos e às entidades estatais. Mas, no entanto, agora a presidente diz: esgotou-se a capacidade do Brasil em atender a demanda. E a única é ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal, para nossos telespectadores entenderem bem? Desemprego e aumento da carga tributária e a mão enfiada no bolso de cada cidadão brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu encerro agradecendo o tempo que me foi concedido e, ao mesmo tempo, exigindo com que o ministro da Justiça garanta à população brasileira a condição de se manifestar no próximo domingo e ali, tendo a proteção do governo, para que possa, de uma maneira ordeira, pacífica, levar a sua indignação em todos os quadrantes deste Brasil. E, ao mesmo tempo, a nossa indignação quando o MST, aí eleito como exército do Lula, pode praticar toda a truculência, violência, mortes como ocorreram há 2 dias atrás e nada acontecendo com eles, como se estivessem imunes e fora de qualquer penalidade. Senhor presidente, muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. Agradecido, senhor presidente.